Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje vai ser sobre Cabral e as origens do Brasil. Esse é o título de uma obra do grande historiador português Jaime Cortesão, que é um ensaio da topografia histórica brasileira. Os brasileiros sabem que o Brasil foi descoberto em 21 de abril de 1500. Não é? Isso é ensinado em qualquer livro de história. Também é ensinado que a nau de Cabral, a frota, aportou na Bahia, em Porto Seguro. Isso é o que normalmente se ensina, não é? Entretanto, ao contrário do que se possa pensar, a localização de onde aportou Cabral suscitam dúvidas tremendas dentro da historiografia. Não é? Essa obra de Jaime Cortesão se propõe, portanto, a abordar parte desse problema. E aqui nós vamos começar, esse programa de hoje vai lidar rapidamente com o que Jaime Cortesão coloca como a história do problema. Né? De início, ele fala que as únicas fontes escritas contemporâneas a Cabral, que fornecem dados para verificar e para identificar o lugar da costa brasileira, onde no dia 24 de abril, Cabral aportou, de 1500, e aquele local onde se rezou a primeira missa e se assentou em sinal de soberania a cruz de madeira com as armas reais, três são os documentos que falam sobre esse momento. A carta de Pero Vaz de Caminha, a chamada relação do piloto anônimo e a carta de Mestre João Faras, que era o cosmógrafo, cujo interesse, uma carta muito curta, mas muito enigmática, cujo interesse se resume em fornecer a latitude de Porto Seguro. A primeira, que é a carta de Pero Vaz de Caminha, foi um documento que ficou perdido durante muitos séculos, né? E foi encontrado. Bem, Pero Vaz de Caminha, ao contrário do que se possa pensar, não era o escrivão oficial da coroa. Não é? Ele era o escrivão de uma das naus. E a carta de Caminha é absolutamente sui generis, porque ela mostra uma naturalidade de relação entre os índios brasileiros e os portugueses, que para quem está chegando aquela primeira vez na terra, uma terra desconhecida, aquela relação é absolutamente inusual. Né? Então, a carta de Caminha foi escrita do mesmo lugar do ancoradouro a que Pedro Álvares Cabral chamou Porto Seguro. O segundo documento, chamado Relação do Piloto Anônimo, que dizem que tem menos importância, é obra de um dos pilotos da Armada. Né? E ela foi redigida, provavelmente, depois e logo a seguir do regresso da expedição ao porto de Lisboa. O terceiro documento, que é a carta do mestre João Faras, foi escrito por um dos cosmógrafos da Armada também. Ora, existe um outro documento, que é o chamado Planisfério de Cantino, um documento cartográfico, cujos dados sobre a terra de Veracruz procedem seguramente de alguns dos descobridores. Portanto, esse documento mostra uma conexão clara e existente entre a coroa portuguesa e personagens italianos, né? Bem, Naquela altura, em 1500, havia uma ausência de processo científico que permitisse determinar com perfeita segurança as coordenadas geográficas de cada lugar. E, malgrado os esforços que os cronistas faziam para ser o mais exato possível, o conjunto das referências colhidas naquelas fontes tem ainda suscitado ou dado lugar a dúvidas, né? Não obstante, existe uma outra série de depoimentos de origens diversas e que vão desde a segunda metade do século XVI até a primeira metade do século XVIII, e ele coincide na identificação do primitivo Porto Seguro com a atual Baía Cabralha, nome com o qual o padre Aires de Casal perpetuou aquela tradição. Então veja, o padre Aires de Casal é, portanto, de certa forma, o indivíduo que vai consolidar a ideia de que Porto Seguro está na Baía de Cabralha. Por via de regra, vão-se citar outros notórios testemunhos, como o de Pero de Magalhães Gândavo, o de Gabriel Soares de Souza e Manuel Pimentel, o que vai representar uma tradição de cerca de 2 séculos, portanto vai de 1500 a 1700, né? Visto que Pero de Magalhães Gândavo escreve a obra dele, Tratado da Terra do Brasil, no século XVI ainda, em 1570. E vai escrever a história da província de Santa Cruz poucos anos depois. Manuel Pimentel, no século XVIII, vai perpetuar sumariamente essa descrição, ou esse testemunho, na sua obra A Arte de Navegar. Essa tradição foi unanimemente aceita até que Van Hagen, que é o Visconde de Porto Seguro, portanto no Segundo Império, não é? Depois de haver acolhido nas edições da obra dele História Geral do Brasil, então Van Hagen coloca essa versão na sua obra História Geral do Brasil. Essa História Geral do Brasil são 3 grossíssimos volumes, e nós devemos a Van Hagen a descoberta de muitos documentos que estavam perdidos. Dom Pedro II fez um trabalho formidável, né, apoiando e mandando Van Hagen procurar documentos no mundo inteiro. E Van Hagen fez uma recolha realmente muito substanciosa e muito importante para a documentação brasileira. Tá? Bem, então Van Hagen coloca este testemunho na própria obra dele, né, História Geral do Brasil. Ora, em 1877, o próprio Van Hagen vai apresentar ao IHGB, portanto ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, uma nota, o título é o seguinte, abre aspas, nota acerca de como não foi na Coroa Vermelha, na Enseada de Santa Cruz, que Cabral primeiro desembarcou e em que fez dizer a primeira missa. Então veja, na sua obra História Geral do Brasil, ele fala que Cabral aportou em Porto Seguro, atual Baía Cabralha, não é? Depois, ele apresenta um estudo ao IHGB, onde ele fala que não. Esse estudo foi publicado na revista trimestral do IHGB, no tomo, eu agora já não me lembro mais, eu acho que é no tomo 30, correspondente àquele ano, né? E ele procurava, como um grande historiador, que era provar que o Porto Seguro de Cabral fora, na verdade, no estuário do rio Burahem, né? Estuário esse, que hoje a atual cidade de Burahem está assentada no estuário desse rio, que a primeira missa fora dita no recife que borda aquele rio junto da sua foz, e que a cerimônia do levantamento da cruz vai se realizar igualmente em lugar de uma das suas margens, que ele não precisava. Esse estudo é um estudo ligeiro, do Van Hagen, fruto de uma primeira impressão, e ele foi impugnado. Né? Teve uma análise certeira, uma análise contundente, do general Henrique Rohan, e o general Rohan, portanto, desmonta essa tese do Van Hagen. Bem, em que texto o general Rohan desmonta essa tese? No chamado O Primitivo e o Atual Porto Seguro. Um artigo que foi também publicado em IHGB, na revista trimestral do Instituto, e a ele se seguiram uma sequência de conferências sobre o descobrimento do Brasil em 1500, do comendador Oliveira Catrambi, que foi publicado em 1895 na revista da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro. Né? Que foi publicado em 1885 na revista da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro. O major Salvador Pires de Carvalho Aragão publicou também um outro estudo em 1899. Né? E eles vão coincidir e vão aceitar a genuinidade da tradição que foi transmitida desde Gândavo através dos séculos por vários escritores. A obra do Major Salvador Pires, ela merece, por parte de cortesão, uma referência especial, porque foi o primeiro ensaio de monografia geográfica da Baía Cabralha e de interpretação dos dados fornecidos pela Carta de Caminha. Ainda que contendo dados preciosos sobre a topografia local, o estudo de Salvador Pires é um estudo desprovido de crítica histórica. Né? E, segundo Cortesão, e ele não assenta sobre uma interpretação correta de certos passos da Carta de Caminha. Coincidindo com o general Rohan e Oliveira Catrambi na identificação do Porto Seguro de Cabral com a atual Baía Cabralha. Do Banco da Coroa Vermelha, como sendo aquele onde se rezou a primeira missa, e das margens do rio Mutari, como teatro das variadas cenas de contato entre os indígenas, os gentios, portanto, e os portugueses, e da cerimônia de levantamento da cruz pelos portugueses. Né? Então veja que a própria ideia do descobrimento da Baía de Cabralha e os documentos que relatam aquele descobrimento mostra claramente um rito de tomada de posse. Né? Portanto, uma coisa é você descobrir um continente a primeira vez. Toda a situação é absolutamente anômala, porque em 1500 não se dá o descobrimento do Brasil. Não é a primeira vez que Portugal está chegando ao Brasil. 1500 dá-se a tomada de posse do Brasil. Eu já falei isso inúmeras vezes em outros programas. O Brasil não é descoberto em 1500. Em 1500 dá-se a tomada de posse do Brasil, que já era conhecido de Portugal há muito tempo. Né? Então, apesar disso, é curioso nós termos, e exatamente por isso é curioso nós termos algumas dúvidas, não é? Acerca dessa localização da Baía de Cabralha, portanto, de onde foi feito esse rito de tomada de posse. Salvador Pires vai identificar o Mutari com o rio Mutari com o Itacurumim, que foi o nome dado por Gabriel Soares de Souza a um rio distinto situado mais ao sul. E ele supõe a Vila de Santa Cruz, fundada desde 1530 nas margens do rio João de Tiba, que era o antigo Sernambitibe. E, finalmente, assinala o lugar onde ficou chamada a Cruz, que será do rio, obra de dois tiros de besta. Bem, essas conclusões, portanto, essas três conclusões, segundo o cortesão, constituem igualmente erros, que vão se explicando uns pelos outros. Porque às vezes isso acontece mesmo, e é muito comum, quem não está habituado, não é? Se um indivíduo é famoso, por uma razão qualquer, e ele propaga uma teoria, e aquela teoria tem um equívoco, exatamente por conta da fama, os outros que lhe vão seguir vão incursionar no mesmo erro. E aí cria-se uma tradição de equívocos. Portanto, uma autoridade, essa ideia de que existe uma autoridade em documento, isso tem que ser visto com muita parcimônia. Né? Então, bem, voltando, uma das questões que identifica o erro é identificar o Mutari com o Itacurumim. Né? Então, identificando o Mutari com o Itacurumim, por exemplo, Salvador Pires não podia localizar a povoação de Santa Cruz da Velha. Desconhecendo as raízes profundas da tradição, que situava o primitivo Porto Seguro na Baía Cabralha. Por sua vez, ele ignorou a localização de Santa Cruz da Velha. Ignorando essa localização, ele enganou-se sobre a localização da cruz com as armas reais, que foi erguida no 1º de maio de 1500. Essas tentativas de localização também foram ensaiadas pelo general Rohan, no estudo citado já anteriormente, e outro estudo foi feito por Zeferino Cândido, no livro dele chamado Brasil. Todos esses autores, segundo o cortesão, enfermam de erros, de insuficiências. Né? Houve uma obra lançada em 1922, uma coleção chamada História da Colonização Brasileira, organizada por Malheiro Dias, e esta obra, História da Colonização Brasileira, reeditou todos os erros de Salvador Pires, né? E ainda acrescentou uma versão da Carta de Caminha para a linguagem atual, cheia de equívocos, não obstante a competência magistral da sua autora, que foi a romanista Carolina Micaelis de Vasconcelos. Pois bem, então, por todas essas razões e por outras que Cortesão explica no prefácio da obra, ele vai se debruçar sobre o problema e vai rever o problema para demonstrar a identificação entre o primitivo Porto Seguro e a Baía Cabralha, né? E vai tentar estabelecer em novas bases o lugar onde vai se erguer a cruz e será celebrada a cerimônia de posse oficial do Brasil. Evidentemente que essa revisão apura outros fatos da história brasileira, né, que não são desprovidos de importância. Bem, Então, essa obra do Cabral, do Cortesão, é uma obra muito curiosa. Como o nosso programa é sempre curto, não é? Eu vou aqui dar umas pequenas pinceladas. Os depoimentos, ele começa por passar em revista os depoimentos mais antigos sobre Porto Seguro, né? Depoimentos que estavam contidos em cartas antigas, em documentos antigos. Então, o depoimento mais antigo, ele vai começar pelo depoimento de Pero de Magalhães Gândavo e de Gabriel Soares de Souza, né? Então, ele pega esses depoimentos, comenta e complementa os depoimentos com documentos atuais, portanto, atuais na época em que Cortesão publicou o livro, né? Sobre Magalhães Gândavo, as obras citadas sobre ele são muito poucas, né? Tanto a obra de Pero de Magalhães Gândavo, como a de Gabriel Soares de Souza e a de Manuel Pimentel, vão se filiar num fundo comum de conhecimento geográfico, que vinha desde os primeiros descobrimentos, sucessivamente transmitido e enriquecido de cartógrafo a cartógrafo. E de roteirista a roteirista. Claro, porque para Portugal se lançar aos mares, ele tinha que ter, junto com o projeto da navegação, é impossível você navegar sem cartógrafos. Então, evidentemente, havia uma alta e erudita escola de cartografia em Portugal. Esse é o primeiro aspecto. Não se pode esquecer que a colonização portuguesa, ou aquilo que se chama de colonização portuguesa, que não tem nada a ver com a descrição de José Bonifácio, colonização no sentido de povoamento, o povoamento durante o século XVI e parte do seguinte foi quase que exclusivamente de litoral, um imenso litoral. Os portugueses não entraram naquilo que era chamado sertão. Então, tudo que tivesse fora do litoral era chamado de sertão, desertão, né? Então, a política de povoamento foi uma política litorânea. O caráter roteirista da literatura portuguesa sobre o Brasil durante esse tempo, na cartografia, se reflete na existência exclusiva de cartas náuticas ou litorâneas. Exatamente por conta disso, não é? Quando você vai pegar os documentos, Portugal fica no litoral. E aqui tem um outro componente que nós temos que levar em consideração. Você fala assim, mas por que que Portugal não foi para o interior? Ora, nós tínhamos o problema do Tratado de Tordesilhas. O Brasil era dividido. 2/3 do Brasil pertencia à Espanha. A faixa voltada para o Atlântico é a que pertencia a Portugal. Por exemplo, se a gente considerar hoje de São Paulo em diante, uma parte do Rio de Janeiro e São Paulo, aquilo pertencia tudo à Espanha, né? Então, evidentemente que esse alargamento de fronteiras, Portugal foi fazendo na calada da noite, através de expedições, de minerações, de uma série de processos, e sem criar guerra com Castela. Porque o Tratado de Tordesilhas foi um tratado confirmado por bula papal. Portanto, Portugal, enquanto reino, uma vez que existe o tratado, delimitando a atuação da coroa portuguesa, né, e com aval da Igreja Católica, evidentemente que Portugal não podia avançar sobre isso, porque significaria criar uma guerra com a Espanha, que era muito poderosa, e com a Igreja, que era outro poder, né? Bem, então, a documentação portuguesa vai fazer uma farta referência à existência de cartas náuticas ou cartas litorâneas. E assim é que a mais completa de todas as obras escritas sobre o Brasil durante o século XVI é exatamente a obra de Gabriel Soares de Souza, chamado Tratado Descritivo do Brasil, de 1587. Esse tratado começa por um roteiro geral de toda a costa do Brasil. É um tratado rico, ele tem muita informação de caráter exclusivamente náutico e hidrográfico. Né? E ele representa uma soma de experiência e de tradição acumulada, perpetuada há muito tempo. Ora, quando se lê o tratado do Gabriel Soares, se conclui que ele utilizou, ou provavelmente utilizou, vários roteiros anteriores. Portanto, ele só pode ter feito isso porque isso foi uma obra de muitos pilotos cientistas. Nós vemos também informações contidas nas obras do padre José de Anchieta e do padre Fernão Cardim. Eles vão beber muitos dos seus dados geográficos nos roteiros dos cartógrafos da época. Então veja que a igreja tinha acesso a esses mapas. Né? Quando você estuda essas obras cronologicamente, é possível estabelecer, de certa forma, uma filiação cronológica e de ver argumentos que vão passando de uma obra para outra obra. Esse caráter roteirista é um tipo de um roteiro de Gabriel Soares, oferece várias informações. Né? E ele tem uma similaridade com uma outra obra clássica, uma obra de fôlego chamado do Duarte Pacheco Pereira, que veio na frota de Cabral, chamado Esmeraldo de Cito Orbis, né? Que foi um livro para a África Ocidental. Ora, a constatação desses fatos vai, portanto, levar a Cortesão a dirigir as suas investigações para um campo até hoje muito mal explorado, que é o campo dos roteiros e das cartas náuticas. Né? E é interessante isso. Embora em Portugal existam estudos muito mais avançados, no Brasil são poucos mesmo. Em Portugal isso está muito mais bem estudado que no Brasil, mas mesmo assim nós ainda temos uma lacuna documental muito séria no que diz respeito a esses estudos. Sobretudo nos estudos que vão, de certa forma, unir, né, os relatos, os documentos, os testemunhos da coroa portuguesa, da coroa espanhola e da igreja. Os assuntos são lidos isoladamente. Aí não pode ser lido. Quer dizer, a situação do Brasil não pode ser lida separada da situação da Espanha, porque hoje o que nós chamamos de Brasil, esse imenso território, era dividido pelo Tratado de Tordesilhas. Então, a história do desenvolvimento brasileiro, da expansão das fronteiras brasileiras, tem que ter em perspectiva a Espanha. Mas não tem como não ter. Bem, então, o Pedro de Magalhães Gândalo é um testemunho muito importante. Pedro Calmão, que é um historiador do século XIX, XX, supõe que o primeiro historiador do Brasil nunca veio aqui e que redigiu as suas obras em cima de informações alheias. É. Pedro Calmão averigou que Pedro de Magalhães Gândalo era escriba da Torre do Tombo, onde ele copiava livros e documentos. Então, sendo possível que esteja o segredo da elaboração da obra, reside, por certo, uma razão de autoridade. da parte de Pedro Calmon, né? Então, cerca de 1570, escreveu ele, no Tratado da Terra do Brasil, o seguinte, abre aspas, a capitania de Porto Seguro está a 30 léguas dos Ilhéus em 16 graus e meio. É do Duque de Aveiro, na qual tem posto capitão de sua mão. Tem 3 povoações, a principal é Porto Seguro, que está junto do porto onde os navios entram. Outra está daí uma légua, que se chama Santo Amaro. Outra, Santa Cruz, que está daí 4 léguas para o norte. Fecha aspas. Isso foi escrito na edição do Anuário do Brasil, de 1924, na página 34. Anos depois, de 1574, o que se estabelece pelas licenças do Santo Ofício? Escreveu Gândavo na História da Província de Santa Cruz. Veja outra obra. Né? Essa referência está no Tratado da Terra do Brasil. Depois, na História da Província de Santa Cruz, ele escreve o seguinte, abre aspas, a quinta capitania, a que chamam Porto Seguro, conquistou Pedro Pero do Campo Tourinho. Tem 2 povoações que estão distantes das dos Ilhéus, 30 léguas, em altura de 16 graus e meio, entre as quais se mete um rio que faz um arrecife na boca como enseada onde os navios entram. A principal povoação está situada em 2 lugares. Convém a saber parte dela em um teso soberbo que fica sobre o rolo do mar da Banda do Norte e parte em uma várzea que fica pegada ao rio. A outra povoação, a que chamam Santo Amaro, está a 1 légua deste rio para o sul. 2 léguas deste mesmo arrecife, para o norte, está outro que é o porto, onde entrou a frota quando essa província se descobriu. E por que então lhe foi nome este porto, esse nome, e por que então lhe foi posto este nome de Porto Seguro? Como atrás deixo declarado, ficou daí a capitania com o mesmo nome, e por isso se diz Porto Seguro. Isso está na coleção de opúsculos e impressos relativos à história das navegações, viagens e conquistas dos portugueses pela Academia Real das Ciências, no tomo 1, número 3, Lisboa, 1858, na página 12. Bem, o que, que nós temos aqui, e Cortesão chama atenção a isso? Nessas descrições do Gândamo. Um caráter roteirista dessas notícias, não é? Elas começam pelas conhecidas fórmulas dos roteiros portugueses de 500, que é o seguinte, as terras assinalam-se ao longo da costa, diferenciadas, antes de mais nada, pela distância em léguas e graus, umas em relação às outras. Então, disso se pode concluir o seguinte. Algumas coisas. Primeiro, identificou a povoação de Porto Seguro do seu tempo com o atual Porto Seguro. Segundo, que situava 2 léguas ao norte do recife da barra do rio Burahém, um outro recife com um porto interior, onde entrou a frota de Cabral, e ao qual esse navegante vai designar de Porto Seguro. 3. Que 4 léguas ao norte da povoação de Porto Seguro, havia uma outra povoação chamada Santa Cruz. 4 léguas é muita coisa, hein? 1 légua são 6 quilômetros, né? Então, 4 léguas são 24 quilômetros. Um quarto aspecto é que o primeiro cronista do Brasil explicava a designação da capitania e, por consequência, da atual cidade de Porto Seguro, por extensão do primeiro nome que foi dado por Cabral, né, e pelo prestígio histórico do seu descobrimento. Eu aqui ressalvo uma informação que eu já dei, que é o seguinte. Cabral, como comandante da frota, não poderia autocraticamente nominar nada. O ato de dar nome a algo é um ato oficial. Portanto, ele já vinha com autorização régia para nominar. Esse é um aspecto fundamental para entender, portanto, que aquele ato ali, eu descobri o Brasil e pronto, chama isso aqui de Porto Seguro. Não pode, não pode. Isso não existia. Aquilo era uma expedição oficial da coroa portuguesa. Então, obedecia a regras, protocolos. Os navios, quando o rei acompanhava pessoalmente a saída da frota, quer dizer, havia todo um cerimonial, todo um rito, né, do alçamento das bandeiras e de tudo mais. E a historiografia brasileira passa batido nesse negócio. Portanto, Cabral não pode chegar e simplesmente falar: eu chamo, eu batizo isso aqui agora de Bahia, de Cabralha, ou de Terra de Santa Cruz, ou de Vera Cruz, ou Monte Pascoal, ou Porto Seguro. Não pode. Todos os nomes que foram dados foram nomes previamente autorizados. Tá? Bem, medindo sobre a carta das baías de Porto Seguro e de Cabralha, medições essas que foram levantadas pela Marinha Brasileira em 1940, a distância em linha reta que medeia entre o extremo norte do recife do rio Burahém e a extremidade meridional da Baía Cabralha, Cortesão verificou que ela orça por 2 léguas das antigas bem medidas, portanto, 12 quilômetros. Por consequência, Gândavo vai identificar o primitivo Porto Seguro de Cabral com a atual Baía Cabralha. Poucos anos depois de Gândavo, e cerca de 1578, uma relação anônima dos jesuítas, que foi publicada pelo padre Serafim Leite, vai dar informes muito precisos sobre aquela capitania. E dela se depreende que, entre a época em que Magalhães Gândavo escreveu o tratado e aquele último ano, povoações e engenhos de açúcar iam em decrescimento por efeito das progressivos ataques, né, dos aimorés, dos índios aimorés. Ainda que não exista uma referência direta ao problema, do qual Cortesão se ocupa, a informação liga-se com as notícias de Gândavo e as imediatamente posteriores do Gabriel Soares de Souza. Ora, estava escrito o seguinte, citado pelo padre Serafim Leite, abre aspas, na vila de Porto Seguro, para o norte meia légua, escrevi o jesuíta anônimo, está outro engenho, a que chamam Itaicimirim. Este já não faz açúcar, por estar já todo desbaratado. Desta vila para o norte, 3 léguas está a povoação de Serenambitibe, tem 28 vizinhos, terá 150 escravos. Por outro nome, se chama Povoação Santa Cruz, porque assim se chamava o outro lugar onde ela já esteve, que era o engenho da Riaga, que depois foi do Duque de Aveiro. Este engenho queimaram também os tapuias, segundo alguns dizem. Nunca mais o Duque o consertou. E assim ficou desbaratado tudo. É este rio de Serenambitibe, muito formoso e grande. Isso foi citado, fecha aspas, isso foi citado pelo padre Serafim Leite na História da Companhia de Jesus no Brasil, no tomo 1, né, nas páginas 210 e 211. Então, se conclui disso o seguinte. Primeiro, a Vila de Santa Cruz era à margem do rio Serenambetibe, que é o atual João de Tiba. Segundo, que estivera no outro lugar em volta do engenho da Riaga, que era do Duque de Aveiro. Lembrem que aquela localidade, que ficou conhecida como a localidade original do Brasil, pertencia ao Duque de Aveiro. Terceiro, que esse passou do antigo proprietário para a posse do Duque de Aveiro. Quarto, que o engenho foi desbaratado, portanto foi queimado pelos aimorés. Então, segundo Cortesão, ao que se sabe, essa é a mais antiga referência a uma mudança da povoação de Santa Cruz, de um assento primitivo para aquele onde hoje se encontra. Onde seria, portanto, a primitiva povoação de Santa Cruz e desde quando dataria a sua fundação? Essas perguntas são perguntas sérias, graves, não são perguntas ociosas ou despicendas, né? Porque, ao contrário, né, da resposta que se possa dar, existe uma questão que envolve todo o início do processo do povoamento do Brasil. E existe uma outra questão, quer dizer, dado que houve uma tomada de posse do Brasil, por que razão não se tem o estabelecimento do local de uma forma precisa? Né? Então, há informações oficiais e há informações anônimas, como, por exemplo, desse jesuíta anônimo, que não faz menção do ancorador de Cabral. Ora, muitas vezes, em documentos, quando você tem um dado omitido, aquilo não significa ignorância da existência do dado. Essa omissão é uma política, né? Você omite porque, por uma razão qualquer, não deseja que aquela informação fique gravada, sobretudo se ela vai cair na mão de inimigo, né? Então, o jesuíta redator omitiu a referência, porque esses dados eram já consabidos, né? Evidentemente que somente um indivíduo especialista nessas temáticas e que tem acesso a vários documentos pode perceber essas nuances. Então, esse jesuíta que omitiu esse dado, ele coletou outras informações destinadas a leitores europeus, né, e não só, leitores eclesiásticos. Por que razão? O padre Anchieta, na sua Informação do Brasil, escrita em 1584, ele fala o seguinte, abre aspas, os primeiros portugueses que vieram ao Brasil foram Pedro Álvares Cabral, com alguma gente em Manaus, que ia para a Índia Oriental no ano de 1500. E aportou a Porto Seguro, a qual pôs esse nome porque achou o porto, que se diz Santa Cruz, muito seguro e bom para as naus. Essa frase é esquisitíssima. Quer dizer, Pedro Álvares aportou a Porto Seguro, colocou o nome de Porto Seguro, porque achou o porto, que se diz Santa Cruz, muito seguro. Portanto, o nome era Porto Seguro ou era Santa Cruz? Fecha aspas, né? Quase pela mesma época, em 1583, outro padre, o Fernão Cardim, que nesse mesmo ano chegou de Portugal, do reino, portanto, e visitava as capitanias da província, em companhia do padre Cristóvão de Gouveia. Ele recolhia a mesma tradição. Na sua passagem pela vila de Santa Cruz, que foi o primeiro porto que tomou Pedro Álvares Cabral no ano de 1500, quando ele foi para a Índia. E por ser bom o porto, lhe chamou Porto Seguro. Então veja, a palavra cruz ou Santa Cruz, que tem uma larguíssima tradição na história de Portugal, porque você poderia falar, mas por que que o Brasil foi chamado de Terra de Santa Cruz? Bom, aí nós precisaríamos de voltar a desde o início da história de Portugal, sobretudo no que diz respeito ao milagre de Ourique. Aqui tem duas perspectivas. Ou isso está ligado à cruz da Ordem de Cristo, não é? Ou isso está ligado à tradição de Ourique. O nome do Brasil, portanto, o sentido de Terra de Santa Cruz, ou Terra de Vera Cruz, tanto faz. Ou a ambos. Seja como for, o nome do Brasil, e sobretudo o primeiro porto, né, Santa Cruz, não é um nome casual. Então, essa descrição do padre Cristóvão Gouveia e do padre Anchieta refere a toda a Bahia e não ao porto do Rio João de Tiba. Porque, ao se referir a seguir ao porto do Rio Buraquém, que é muito parecido com aquele, ele acrescenta o seguinte dado: a barra é perigosa, toda cheia de arrecifes. Da informação de Cardim, que é uma testemunha visual, sobressai um fato muito curioso. Ele afirma que a vila de Santa Cruz era, em 1583, algum tanto mais abastada que Porto Seguro. Então, veja, o padre Fernão de Cardim discerne claramente: existe Santa Cruz e existe Porto Seguro. Então, por essa razão, a Bahia e o Porto de Santa Cruz vão voltar a ser visitados pelos navios, como o de Porto Seguro. E seria natural que roteiros e cartas se ocupassem mais detidamente daquele acidente geográfico. E aí recolhesse, da boca dos moradores da antiga povoação de Santa Cruz, a tradição da ancoragem de Cabral. É interessante, não é? Então, a notícia do padre Anchieta, como a do Fernão Cardim, vão se limitar a transmitir uma tradição, sem preocupação de exatidão geográfica ou náutica. Ora, resulta dessas discordâncias, né, que na segunda metade do século XVI, a ideia de que da vila de Santa Cruz começa a ganhar importância. Existe um excelente roteiro desta época, abrangendo toda a costa do Brasil, desde o Amazonas ao Prata, que foi escrito por Gabriel Soares de Souza, né, que é o Tratado Descritivo do Brasil, que deve ter sido coligido e composto em cima desses dados. Portanto, o Tratado Descritivo do Brasil, de Gabriel Soares de Souza, é uma obra indispensável para tentar entender por que que a povoação de Santa Cruz desaparece e permanece um destaque somente para Porto Seguro. Né? O Cabral, o cortesão, vai, portanto, fazer uma menção clara a isso. Né? Bem, nosso programa está chegando ao fim, E nós vamos parar por aqui e a gente continua esse assunto num outro programa, porque esse tema, né, da origem, de onde começou o Brasil, é muito interessante. E é preciso trazer essa temática novamente em perspectiva. Tá certo? Então, nós vamos ficando por aqui e até a semana que vem. Um abraço.